Uma vista aérea leva-nos próximo do edifício do mosteiro. Localizado no sopé do Monte Lauridano, a sua volumetria, a forma de Z, e a cúpula da igreja contrastam com o casario envolvente. Os usos e costumes das gentes do Lorvão são herdeiros da convivência da urbe com o mosteiro. Usando trajes típicos, homens e mulheres trabalham, cantando, ao ar livre. De pé, trabalham galhos de madeira e, sentados, raspam o galho sobre o joelho, protegido com um pedaço de couro. A manufatura dos palitos, ocupação aprendida dentro do mosteiro, servia para decorar bolos e doces, mas passou a ser o ganha-pão de muitas famílias. As monjas e o povo mantiveram uma relação humana próxima. Muitas criadas, como esta, eram mulheres da aldeia. Trajada à época, a criada limpa um caldeiral de dois níveis de madeira escura, com espaldares altos e decorados. Devotos do Senhor dos Passos, um casal nobre trajando à época entra na igreja do mosteiro. O homem usa uma cartola de abas abauladas e uma casaca castanha comprida. A mulher veste saia e colete pretos e camisa bege escura. Ao entrar no templo, cobre-se, desde a cabeça, com um manto roxo. Seguram uma lamparina de vários braços. O casal ajoelha-se diante das imagens de Nossa Senhora e de Cristo com a cruz aos ombros, colocadas no espaço livre entre os dois cadeirais, e a mulher pega no rosário. Lorvão foi o primeiro mosteiro feminino da Ordem de Cister. Várias monjas de véu branco ou preto passeiam pelo claustro, de planta quadrangular e dois pisos. Já no interior da igreja, ouvimos as monjas a cantar. Oito monjas estão de pé, de frente para o altar-mor, seguindo a monja que, à sua frente, as dirige. Têm as mãos tapadas pelo hábito e seguram um livro grosso. Ao som do canto das monjas, um conjunto de nove monjas entra na igreja e senta-se no cadeiral, seguindo os cânticos pelo livro. Outras assistem, de pé, por detrás do altar, através de janelas gradeadas. Há ainda seis monjas que cantam numa varanda situada debaixo do órgão. No século XVIII, as monjas demoliram a igreja medieval, tornando-a mais espaçosa e moderna. A pedra clara, as janelas e a cúpula trouxeram muita luminosidade ao interior do templo. O órgão, um instrumento imenso localizado sobre a grade divisória, foi a última realização dessa campanha de obras. Tripartido, com duas das secções recuadas, cada uma tem vários tubos cinzento escuro no interior. A pedra branca do órgão foi ricamente trabalhada, destacando-se os rendilhados e as figuras de anjos. Ao som do órgão, visitamos a igreja, de uma só nave. O altar-mor, em talha dourada, tem um trono de vários degraus. Há pinturas em talha dourada. Existe uma grade que separa o cadeiral da nave, com um desenho losangular, feita em ferro forjado e com aplicações de bronze dourado. Há retábulos laterais. Vêem-se objetos litúrgicos dourados e paramentos. Numa outra dependência, as três esculturas em madeira polícroma, do final do século XV, representando santos, pertencem ao abadeçado de Dona Catarina Dessa. As imagens esculpidas de São Mamede e de São Pelágio, que vemos sobre mísulas de pedra, evocam as relíquias trazidas no século VI por monges hispânicos. O mosteiro foi dedicado a estes santos mártires. os capiteis de pedra pousados no chão, ornamentados, remetem-nos para o período de dominação muçulmana. No século XII, o Scriptorium do Lorvão produziu preciosidades como o Apocalipse do Lorvão, aqui mostrado. A escultura de Santa Teresa, num retábulo, leva-nos para o século XIII, quando os monges do Lorvão dão lugar às monjas de São Bernardo, por ação da rainha Dona Teresa. Uma pintura sombria representando Dona Teresa ajoelhada em penitência e oração diante de uma imagem de Cristo crucificado representa as últimas décadas da sua vida aqui no Mosteiro do Lorvão. Dona Teresa morreu no Lorvão em 1250. No nicho na igreja encontra-se outra imagem. A vida de santidade e de milagres de Dona Teresa foi reconhecida pelo Papa Clemente XI. A sua irmã, Dona Sancha, aqui representada numa escultura num nicho, seguiu-lhe os passos e fundou o Mosteiro de Celas, perto de Coimbra. Falecendo antes da irmã, o seu corpo foi transladado para o Lorvão. O túmulo, simples, tem uma base retangular lisa, com inscrições, e uma tampa composta por dois blocos quadrados, ou talvez um só, quebrado, com inscrições na face exterior. Uma lenda sobre a história destas santas está representada numa pintura onde Santa Sancha aparece a Santa Teresa numa festa de São Bernardo. Em 1715, os restos mortais das irmãs foram transladados para urnas de prata colocadas nos altares laterais da Capela Mor. São objetos majestosos de prata rendilhada, compostos por base retangular, corpo paralelo bipédico abaulado e cobertura do tipo piramidal. Na comemoração do terceiro centenário da transladação, numa cerimónia pública, as urnas foram abertas para a veneração das relíquias. As Santas Rainhas serão sempre as protetoras do mosteiro e das gentes do Lorvão. Texto, Dr. Nelson Correia Borges. Órgão, João Henriques. Representação, Grupo Etnográfico de Lorvão. Patrocínio, Município de Penacova. Apoio, Paróquia de Lorvão, Associação para a Defesa do Mosteiro do Lorvão, Freguesia do Lorvão. Produção, BKPN Multimédia, Centro TV.